Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Nós achamos que somos mais fortes do que somos. Não pense mais de si do que deveria. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. O título da minha mensagem hoje é: Você não pode brincar com lama e não se sujar. Eu gosto disso, você não pode brincar com lama e não se sujar. Eu acho que hoje nossos padrões morais caíram demais, sabe? Às vezes a ponto de haver certas coisas que fazemos, que eu chamo de pecados aceitáveis, que achamos que está tudo bem, mas que não estão bem para Deus. Agora precisamos voltar à santidade, precisamos voltar a ter um temor reverencial de Deus. Muito do que está errado no mundo hoje é porque as pessoas não têm nenhum temor de Deus. Talvez tenhamos ensinado um pouco demais sobre Deus ser seu amigo, e não o bastante sobre o fato de que ele também é muito sério no que diz, e se não fizermos o que ele nos diz para fazer, sofreremos as consequências. E Deus planejou uma vida incrível para cada um de nós, e não é tarde demais para você ter a sua. Mas Jesus disse: se você me amar, você vai obedecer-me. E devemos ficar entusiasmados quando ouvimos mensagens sobre santidade, obediência e temor a Deus. E, sabe, eu comprava alguns tipos de livros. Quando eu passei a levar a sério minha caminhada com Deus. Agora, você acha que eu conseguiria vender um livro sobre o orgulho? Ninguém compraria esse livro. E, no entanto, o orgulho é um dos maiores problemas que existe, mas de alguma forma pensamos que está tudo bem. A mensagem principal da Bíblia é o amor, e eu escrevi um livro chamado A Revolução do Amor, e foi o livro menos vendido que já escrevi. Foi terrível, foi um desastre. Por quê? Porque as pessoas acham que não precisam. Mas você escreve um livro sobre como ganhar $1 milhão da noite para o dia, todo mundo vai correr para comprar. Até mesmo livros sobre o fim dos tempos, esses vendem como loucos, porque as pessoas estão interessadas nisso. Eu estou tentando vender livros que vão te ajudar a se preparar para o fim dos tempos. Amém? Então, seja inteligente e compre coisas que vão ajudar você a crescer e amadurecer em Deus. Vamos falar de algumas coisas que eu chamo de pecados aceitáveis, embora não sejam aceitáveis. Coisas que fazemos regularmente, que Deus condena e que se torna aceitável para nós, mas não é aceitável para Deus. Digamos que seja talvez a tal da fofoca. Eu vou devagar. Não pensamos muito sobre isso. E, no entanto, isso causa problemas em nossa vida. E que tal julgar outras pessoas? Que tal a raiva não resolvida? A Bíblia diz que você não deve ir para a cama com raiva. Sempre digo, se for para eu ficar com raiva, prefiro ficar com raiva de manhã, porque aí tenho o dia todo para resolver. Em vez de ficar com raiva perto da hora de dormir e só ter um pouco de tempo para resolver. Você se levanta com tudo que leva para a cama. Mas o quão sério nós levamos Efésios 4, que diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê ao diabo tal fortaleza em sua vida. Deixe-me dizer algo. Satanás está à espreita. Em 1 Pedro 5,8 diz: ele anda ao derredor como um leão. Sabemos quem é o verdadeiro leão? mas ele anda em volta como leão rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa tragar. Bem, não abra a porta para ele e o convide a entrar. Quando ele bater à sua porta, não deixe que ele encontre nenhum lugar aberto. Que tal a reclamação? Sabe, nós oramos para que Deus nos dê coisas e quando Ele nos dá, nós reclamamos porque temos que cuidar delas. Você diz, Joyce, reclamar não é pecado? Bem, sim, na verdade é. Porque 1 Tessalonicenses 5 diz, é a vontade de Deus que sejamos gratos em todas as coisas, em tudo mesmo. E em 1 Coríntios 10, temos um grande grupo de escrituras nos lembrando do exemplo dos israelitas quando eles murmuraram e reclamaram até que Deus finalmente se cansou tanto daquilo que deixou que serpentes entrassem no acampamento e 23 mil pessoas morreram em um só dia. Em 1 Coríntios diz, isso está escrito aqui, para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Ficar murmurando. E sabe, nós dizemos a Deus que confiamos nele, e daí encontramos tantas coisas insignificantes para reclamar. Eu assisti a um documentário semana passada sobre os primeiros cristãos, os primeiros 300 anos da igreja, e assisti outro sobre um certo homem. Seu nome era Richard Van Brandt. Você pode ter lido a história dele. Ele sofreu terrivelmente durante o comunismo na Rússia, na prisão, porque ele não parava de pregar o evangelho. E quando viu que esses primeiros cristãos passaram e como se recusaram a desistir da sua fé, pensei, nós não temos sequer uma ideia do que significa sofrer. Achamos que estamos sofrendo se o nosso ar-condicionado ficar desligado uma hora. E sabe, eu acho que ser grato é uma guerra espiritual. E honestamente, quanto mais pensamos sobre o que nós não temos, mais infelizes ficamos. E quanto mais pensamos sobre o que temos, mais gratos ficamos. Eu acordei numa manhã alguns meses atrás e eu conseguia sentir aquilo chegando, um daqueles maus humores. Você consegue senti-lo chegando? É como se... E já estou por aqui tempo suficiente para saber que eu tenho que fazer algo a respeito, porque se não fizer, o diabo não vai parar. E se eu não tivesse algum tipo de ação, eu teria tido um péssimo dia, sentindo pena de mim mesma e pensando em tudo que eu não tinha, sabe? E então eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu poderia me lembrar de agradecer a Deus. E aí eu conseguia sentir aquele mau humor recuando e me deixando em paz. E eu acabava tendo um ótimo dia. Não seja ocioso, não seja passivo. Quando você começar a sentir, faça algo a respeito. Quantos de vocês estão cansados de desperdiçar seus dias se sentindo assim? Você não precisa se sentir assim. Cara, passei grande parte da minha vida com autopiedade. Marcos 7, do 21 ao 23. Pois lá de dentro vem, isto é, de nossos corações, dos corações dos homens, vem pensamentos vis e perversos. Muitas vezes na Bíblia, coração e mente são intercambiáveis. Então ele diz, de dentro do seu coração, da sua mente, vem pensamentos iníquos. Imoralidade sexual, assassinato, roubo, adultério. Você diz, eu não faço isso? Bem, ele está falando sobre coisas em que pensamos. A cobiça, desejo ganancioso de ter mais riquezas. A maldade perigosa e destrutiva, o engano, a conduta desenfreada, indecente. Mal-olhado, a inveja, todo tipo de ciúme, calúnia, maledicência, deturpação, abuso e orgulho. Que é um pecado de um coração elevado contra Deus e o homem. Pensamentos tolos. Todos esses maus propósitos e desejos vêm de dentro e torna o homem impuro e torna o homem iníquo, o que significa profano. Então quero que pense comigo por um minuto. Vivemos duas vidas. Vivemos uma vida que as pessoas veem e às vezes é uma espécie de vida falsa. Sabe, podemos agir de um jeito no domingo, na igreja, na frente de todos os amigos e depois agir de outra forma, totalmente diferente. Na segunda, eu digo santos de domingo de manhã e pecadores de segunda-feira de manhã. Amém? E o que as pessoas nos vêm fazendo pode impressioná-las ou deprimi-las, dependendo de como nós agimos, mas Deus se preocupa com o nosso coração. Ele se preocupa mais com o que está acontecendo dentro de nós do que aquilo que está acontecendo do lado de fora de nós, sabe? Eu ia à igreja há anos antes de ter sequer uma ideia de que a minha mente tinha algo a ver com o meu comportamento. Eu não tinha ideia de que eu podia ter meus próprios pensamentos e controlar meus pensamentos, e se eu estivesse tendo um pensamento errado, poderia lançá-lo fora e escolher pensar em algo melhor. E acabei de receber um testemunho, está no meu telefone, eu não trouxe, senão eu teria lido para você, de uma garota cuja psiquiatra lhe deu o campo de batalha da mente. E ela disse que ela foi liberta de anos de vícios e dependência de drogas e todos os tipos de coisas horríveis. Ela disse, depois de ler, reler e reler aquele livro e aprender que eu poderia pensar por minha conta própria, minha vida foi completamente mudada. E eu quero que você pense hoje sobre a sua mente e seus pensamentos. E quero te lembrar, ou se você não sabe nada, se nunca ouviu nada assim, que você pode escolher o que você vai pensar. Eu escrevi um livro chamado Pensamentos Poderosos e coloquei nele 12 coisas para pensar um mês em cada uma, porque às vezes temos que pensar nas coisas de novo e de novo e de novo e de novo até que se tornem parte de nós. E você pode escolher pensar em coisas boas. Às vezes o diabo põe algo em sua mente que é um pensamento venenoso e você pode pensar nisso por um tempo antes mesmo de perceber o que está fazendo. Mas assim que o Espírito Santo te conscientiza de que isso está errado, é aí que você tem que ter uma ação para se livrar disso. E como você faz isso? É pensando em algo bom. É pensando em algo certo. Toda vez que você se pegar pensando em algo ruim sobre alguém que conhece, precisa dizer em voz alta, eu vou acreditar no melhor. Eu vou acreditar no melhor. Quantos acham que a sua mente te arruma problemas dia após dia? Bem, é da mesma forma com todo mundo. Todos os dias eu ainda tenho que escolher controlar os meus pensamentos e todos os dias, talvez, em algum momento, eu pegue meus pensamentos indo em outra direção que é tão estúpida e eu sei o suficiente da palavra para saber rapidamente como me livrar deles, mas demorou muito tempo. A Bíblia diz em Romanos 12 que Deus tem um bom plano para a nossa vida, mas se nós quisermos experimentar esse plano, não só ouvir pregar sobre ele, não só ler sobre ele, mas realmente provar por nós mesmos que nossa mente tem que ser totalmente, completamente renovada. E como isso acontece? Aprendendo isso. E não acontece da noite para o dia. Eu estudo a palavra há 45 anos, então agora, obviamente, eu sei muito dela. Então, é muito fácil para mim meditar na palavra, porque eu já dediquei tempo para estudá-la. É por isso que dizemos o tempo todo, gaste algum tempo na palavra de Deus todos os dias. É tão fácil fazer isso hoje. Você pode ler, pode ouvir, você pode assistir no seu iPad, pode, sabe, pode assistir na TV, está em todo lugar. Eu acho que a palavra está cobrindo a terra. Eu descobri que uma das coisas que eu gosto de fazer é apenas, quando eu estou me maquiando, eu pego o meu computador e abro o vídeo de alguém pregando e então eu aprendo algo naquele dia. Ocasionalmente até aprendo algo comigo mesma. Eu não me assisto muito porque eu fico meio crítica, sabe? Oh, eu não posso acreditar que eu disse isso. Não, eu não posso acreditar. Oh, não, não. Agora, eu me recomendo a você, porque eu acho que você pode aprender comigo. Eu ensino muitas coisas práticas que podem te ajudar em sua vida cotidiana. Amém? Creio que devemos ter uma doutrina boa e sólida, mas você precisa saber como viver, saber como conviver bem com as pessoas, precisa saber como amar a si próprio de forma equilibrada, não ser contra si mesmo. Precisa saber como priorizar ajudar outras pessoas. Nada te deixa mais feliz do que ajudar outras pessoas. Você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Isso simplesmente não funciona. Eu fico muito feliz em poder fazer o que estamos fazendo. Eu amo poder ajudar as pessoas. Eu estive na Etiópia e vi aquelas crianças que eram tão incrivelmente magras que você nem conseguia acreditar. E pode parecer só uma história para você, mas elas estão realmente lá e eu estive lá e eu as vi. E me lembro de alguém me perguntar, depois que voltei de uma dessas viagens, por que você sai e faz isso? Não importa quantas pessoas alimente, sempre haverá pessoas famintas no mundo. Eu disse, não importa, se eu ajudar apenas uma pessoa em toda a minha vida, já valeu a pena. E pergunto, se você estivesse morrendo de fome e alguém dissesse, eu vou te dar uma refeição, mas é tudo que posso te dar. Ou você pode ir em frente e morrer de fome. Quantos optariam por aceitar a refeição? Bem, é assim que eles são também. Sabe, não olhe para as coisas como se fossem tão grandes. Ninguém está pedindo para você consertar o problema. Ninguém está me pedindo para resolver todo o problema. Tudo que Deus está pedindo a cada um de nós é que façamos algo. E se cada um de nós fizermos algo juntos, todos podemos fazer algo grande. Amém? Muitas vezes apenas achamos que podemos pensar algo pecaminoso e desde que nós não façamos aquilo, não é um problema, ou talvez nem pensemos assim, mas não percebemos que só de pensar nisso já é um problema. E sabe, na Bíblia Amplificada diz que pecamos em pensamento, palavra e ação. Sabe o que acontece quando você pensa em algo e pensa e pensa e pensa? Logo fica emocionalmente agitado. Então suas emoções te movem a fazer coisas que normalmente não faria. Quantos aqui já pensou em algo que alguém fez com você, até que você se agitou e ficou realmente bravo de novo? Sim? Bem, faça isso por tempo bastante e acabará fazendo algo do qual se arrependerá mais tarde. Podemos resolver muitos dos nossos problemas pondo nossa mente em ordem. Mateus 5:27-28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Vamos contar uma parábola. Foi o que Jesus fez. Você é casado com alguém que não é muito afetuoso. A pessoa cresceu numa família onde não havia muito afeto demonstrado, então ela não é. Ela te ama, mas ela não é uma pessoa muito afetuosa e que elogia. Isso te incomoda porque você cresceu numa família onde tinha muito disso e precisa disso e quer isso. Bem, numa situação como essa, você tem que olhar para as coisas boas sobre essa pessoa e não só se concentrar nessa coisa que ela não está lhe dando, porque se não o fizer, você acabará cometendo um ou outro. Eu acho que isso se tornou um pecado aceitável para os cristãos, que é se divorciar quando realmente não tem motivos adequados para isso? Há momentos em que um casamento tem que chegar ao fim. Eu me divorciei quando tinha 22 anos porque meu marido estava me traindo. Mas hoje em dia, é apenas, não somos compatíveis. Acho que me casei com a pessoa errada e... Temos que nos lembrar que essas coisas nos trazem consequências. Quando não fazemos o que Deus nos diz para fazer, isso traz consequência. Então, se você pensar muito no que há de errado com uma pessoa, ficará bravo o bastante para querer fazer algo a respeito. Então, vamos apenas dizer que você trabalha com várias pessoas e há um homem lá que começa a te elogiar e prestar atenção em você. Isso é bom porque você não tem isso em sua casa. E assim você começa a se arrumar um pouco mais quando vai trabalhar e garante que seu cabelo esteja bonito quando vai trabalhar. E então, logo ele vai estar levando café e rosquinhas pela manhã e com certeza você gosta disso. E então, em pouco tempo, ele pede que você vá almoçar com ele. Se você for inteligente, se realmente for, você vai perceber já de início que o diabo está armando algo para você, para sua total destruição. A Bíblia diz, se teu olho te escandalizar, arranque-o. Se tua mão te escandalizar, corte-a. Agora, ele não quer que arranquemos nossos olhos e cortemos nossas mãos, mas o que ele diz é para lidar com o pecado radicalmente. Não brinque com isso, mas lide com isso. Então, vamos dizer na nossa parábola que esta é uma mulher cristã. E ela meio que sabe que não deveria estar fazendo o que está fazendo, mas ela não pretende ir longe demais. Ela só vai brincar na lama por um pouco de tempo. E esperar que ela não se suje. Mas isso não vai funcionar. Porque você não pode brincar com lama e não se sujar. Amém? Então, agora ela está sendo muito tentada, ele pediu que ela fosse almoçar com ele. Ela vai almoçar e a próxima coisa que ele pede é para ela jantar com ele. E agora ela terá que mentir para o marido se for jantar com ele para poder sair de casa. Veja como essas coisas progridem. O diabo começa um pouco de cada vez. Um pouco e mais um pouco. E cara, começa a ficar tão bom. Agora, se ela for inteligente e perceber que não será capaz de resistir à tentação, o que ela deve fazer é largar aquele emprego e ficar o mais longe possível daquele cara. Vamos lá. Eu também posso inventar boas histórias assim como Jesus fez. Mas esse é o tipo de coisa que acontece? Acontece com os homens? Acontece com as mulheres? E quando você não recebe o que precisa em casa, em vez de ir a outro lugar para encontrar isso, você precisa orar para que Deus lhe dê isso. E Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Ele pode até escolher encorajar você através de alguém que será bom para você, não alguém que vai acabar roubando a sua vida. Eu imagino que alguém ouvindo esta mensagem aqui, ou talvez assistindo na TV, você pode realmente estar nessa parábola que acabei de inventar, sabe? Você está realmente nessa situação e Deus está falando com você para dar meia volta e ir em outra direção. E às vezes aqui está o nosso erro. Nós achamos que somos mais fortes do que somos. Não pense mais de si do que deveria. Lembre-se, nós temos, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E se você for longe demais, acabará tendo problemas.